Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marquette e estou aqui com Cecília Garcia Marcon, Vilto Reis e a Jota Oliveira para gravar o episódio, a série de episódios que talvez seja o nosso quadro mais irrelevante, que é quando a gente responde a pergunta, merece o prêmio?
A resposta é, ninguém liga pro que vocês acham, se ligassem vocês estavam no júri.
Exatamente.
Cara. 30 Minutos disse, merece um prêmio, mas o prêmio nunca perguntou, né? Tipo...
Mais ou menos, eu acho que deveria ter o prêmio 30 Minutos merece o prêmio, tá ligado?
Vamos a gente começar? Vamos fazer a gente fundar um prêmio, a galera escreve, a gente premia.
Talvez eu esteja fazendo algo assim, Ceci, talvez. Não quero revelar coisas antes da hora, mas talvez eu esteja fazendo algo
Meu
assim.
Meu Deus, spoiler.
Prêmio Vilto Reis merece o prêmio.
É, olha aí.
Então hoje a gente tá aqui reunidos para falar do quadrinho Lore Olympus, escrito por Rachel Smythe. E o prêmio que Rachel Smythe ganhou com Lore Olympus é o prêmio Eisner, para os não íntimos, o prêmio Eisner da indústria de quadrinhos, o prêmio Will Eisner da indústria de quadrinhos, mas para os próximos, só apenas prêmio Eisner. A gente volta para falar dele depois da sessão de recadinhos. Pessoal, o primeiro deles vocês sabem. Por favor, migrem do Padrim para Aurelo. Se você ainda não é apoiador, apoie. É muito fácil, é só baixar o aplicativo da Aurelo no seu celular e procurar a gente lá. Ou acessar www.30min.com.br, numeral mesmo, 30min, e ajudar a gente. A gente está passando por esse momento de migração de plataforma. O Padrim fechou as portas. Simplesmente disso, não continuarei. Ficou com um terço da nossa renda.
A gente pode julgar, todos queremos dar uma de padrinho e falar simplesmente não, pra mim chega.
É que a gente faz igual aquele, a gente joga as coisas pra cima e depois fala, agora precisa recolher.
Padrinho é o baita bi dos financiamento coletivo, prefiro não.
Exato. Então se você puder ajudar a gente, tem programa novo saindo, tem sorteio extra para os apoiadores. Se você quiser participar, você tem recompensas incríveis do nosso grupo, material de apoio de leitura, sorteios... Participar da pauta fura-fila, mandar áudio no nosso episódio Clube de Leitura. Temos uma série de recompensas, todas elas para todos vocês. Participem, apoiem. Um outro recadinho é o nosso Clube de Leitura, que vocês já sabem. Nesse mês estamos lendo Se o Viajante na Manhã de Inverno, do Ítalo Calvino. É um livro que eu tenho muito receio de contar a sinopse, porque ele é muito gostoso de você descobrir. Ele tem uma brincadeira com aquele com quem lê o livro. Então recomendo, em primeiro lugar, que você pegue o livrozinho ali na livraria, uma amostra na Amazon, ou enfim. A gente sabe que existem N maneiras de conseguir um livro na internet. Você começa a ler ele ali e vê o que você acha. Mas se você é como a Cecília, que tem um pouco de receio de livros sem sinopse, posso dizer o seguinte, ele
eu
é um livro...
Receio, eu tenho laudo.
Ele é um livro sobre um leitor e sobre um narrador que conversa com o leitor enquanto ele lê livros. Uma coisa bastante diferente, bastante interessante. Vou dizer pra vocês que o pessoal no grupo do Apoiadores está em polvorosa, se divertindo, elogiando bastante o livro. Então dá essa chance. Lê e depois vem conversar com a gente na live do fim do mês.
Ítalo Calvino só não gosta quem leu errado. Se você leu alguma coisa do Ítalo Calvino e não gostou, leia de novo. Leia até gostar.
Ou vai lendo tudo, logo, logo você encontra alguma coisa.
Porque o cara é muito bom, não tem como, tá bom? É
isso. Calvo que você respeita. É ele.
Meu Deus do céu.
Muito bem, vamos pro episódio? Bem, então se você ouvinte não conhece o Oscar dos quadrinhos, como bem disse Vilto, o prêmio Eisner, fica aqui então uma breve apresentação. Ele é um prêmio dado nos Estados Unidos, ele é um prêmio dado principalmente na San Diego Comic Con, e ele é voltado especificamente para a indústria, para a produção estadunidense de quadrinhos e artes, não quadrinhos só quadrinho publicado, mas quadrinhos em geral. Atualmente são 32 categorias, eu não vou dizer todas, mas existe uma gama vasta de quadrinhos. Então, adaptação, antologia, curta, webcomic, digital comic, publicação acadêmica, design, escritor, artista, arquivo, etc, etc, etc.
Bem justo, né? Todo prêmio bom deveria fazer esse tipo, esse nível de categorias.
Exato.
Né?
E tem mais umas 15, 20... que foram arquivadas e que não retomaram, que, enfim, podem surgir de novo a qualquer momento.
Só um comentário, Arthur. E isso mostra também a profissionalização do mercado lá, né? Em termos de quadrinhos, né? Você tem um prêmio que é tão específico, em tantas categorias.
As nominações, elas são feitas por 5-6 membros do júri, que indicam ali os títulos. Depois eles passam por profissionais do livro, que estão ali na San Diego Comic Con. Eles dizem aqui que geralmente é um júri composto com pelo menos um vendedor de quadrinho, um bibliotecário, um pesquisador acadêmico, enfim, uma diversidade ali de pessoas que são pesquisadores dos quadrinhos também. Uma curiosidade é que em 1990, por conta de uma probleminha nos votos, não teve prêmio. Eles seguraram o prêmio porque, enfim...
Voto impresso, é auditável!
Lembra aquele carnaval que o maluco saiu correndo com a planilha de...
Ele subiu na parada e rasgou, foi foda.
Um salve pra toda a galera da Gaviões da Fiel aí. Sempre junto, tamo aí.
E aí, pra completar a minha apresentação, o prêmio, eu acho que a gente não falou isso das outras vezes, mas é interessante, né? O prêmio, ele é um globo, como se fosse um globo mesmo, daqueles de mapa mundi, só que de ferro. E aí, escrito lá num lado do globo, Will Eisner Comic Industry Awards, bem ali onde fica a linha do Equador. Tá alinhado na linha do Equador. Antes da gente começar a falar do quadrinho, Vilto, você tem uma apresentação, um contato, alguma coisa para falar sobre quem foi o Will Eisner? Para quem não conhece.
Cara, o Will Eisner, na época que eu comecei a escrever quadrinhos, me indicaram um livro que eu acho que eu até já citei aqui no 30 Minutos, que é o Quadrinhos e Arte Sequencial, né? Justamente do Will Eisner, que é uma bíblia para quem quer produzir quadrinhos, assim. Então, para quem quer entender a arte do quadrinho, o cara realmente escreveu o manual, sabe? E ele é uma figura, assim, muito conhecida dentro do quadrinho norte-americano. Ele escreveu The Spirit, que era uma série com um investigador. Ele escreveu Um Contrato com Deus, que saiu aqui no Brasil também. É bastante lido e indicado. E, enfim, assim, ele talvez seja uma das grandes referências do quadrinho americano. E acho que faz todo sentido que ele seja homenageado aí. E ele faleceu em 2005, né? Então, acho que o prêmio já existia até antes dele falecer.
88, é. Ele nasceu em 1917, eu tô vendo aqui. Esse livro que você citou, né? O Quadrinhos de Arte Sequencial. É um livro bastante interessante, bacana. Enfim, tem bastante quadrinhos que a gente conhece até hoje que ganham um Eisner e tem destaque. Acho que, enfim, um bastante conhecido é o próprio Watchmen. Tem aquele que sai pela Todavia hoje em dia, que é o Bone. Brian K. Vaughan, que a gente já falou aqui algumas vezes, que escreveu Saga, que escreveu Y, O Último Homem, que escreveu, enfim, uma série de outros roteiros de quadrinhos. Paper Girls também já ganhou alguns prêmios. O próprio Calvin Haroldo, que mora no meu coração.
Perfeito.
O meu espírito animal gosta de achar que eu sou Calvin.
Se eu for amaldiçoada pelos deuses da fertilidade e não tiver meninas, tiver meninos, porque isso, enfim, seria, né? Tomara que seja o Calvo.
Muito bom. E hoje, então, a gente vai falar de Lore Olympus. É escrito pela Rachel Smythe. Ela é uma artista da Nova Zelândia. Ela é bastante low profile, então é difícil de achar material sobre ela. Aqui no Fandom, um site, uma Wikipédia escrito por pessoas que são fãs da pessoa, está dizendo que ela tem 37 anos e foi escrito em 2019. Então, eu imagino que ela esteja ali no começo dos 40, no momento em que a gente grava aqui. Ela tem formação de design, de ilustração, né? Ela é designer. Já falou no Twitter dela sobre escrever Lore Olympus e ter dislexia, TDAH e ansiedade. Falou de como a escrita do trabalho é um trabalho dos sonhos pra ela, porque, enfim, ajuda bastante ela a lidar com essas questões de saúde e bem-estar enquanto escreve a webcomic. E ela publica, então, Lore Olympus num site chamado Webtoon. E é um retrabalho, adaptação do mito grego clássico, que é a história de Perséfone, uma relação bastante conturbada, que no quadrinho ela recebe uma outra roupagem bastante moderna. Então os personagens têm carro, têm mansões, têm boates e restaurantes, têm aquários com sereias dançando lá dentro, celulares, inclusive. Uma outra coisa bastante interessante é o celular.
Tem o Facebook. Ah, por favor, Facebook.
Principal, tem aquele celularzinho usado da tela quebrada que você dá pro seu amigo que não tem celular.
Esse é o meu celular que fica em casa com o banco. É o celular que fica aqui com as minhas contas de banco digital, que eu falei, pô, se eu sair com isso aqui na rua e for roubado, é o momento em que eu vou fazer, que vão fazer meu empréstimo de 20 mil reais.
Eu vou acessar sua fortuna, hein, Arthur? Cuidado!
O problema não é a fortuna, o problema é a capacidade de dívida que deve ter autorizado no banco.
Você tem tudo isso? De crédito, nome bom na praça.
É, Doutor Arthur.
Doutor Arthur, exatamente.
Muito bem, então a publicação ela é feita desde março de 2018. Atualmente já tem publicado, ou tá para publicar, até o volume 7, traduzidos aqui a gente tem até o volume 3. O livro foi indicado em 2019 para o Prêmio Eisner, e em 2022 e 2023, a posição de ganhadora na categoria de webcomic com a história. Mas eu vou dizer para vocês que tem aqui uma, para começar a ouvir sobre esse quadrinho, queria fazer um adendo. É um quadrinho que, como vocês podem ver, ainda está saindo. É um quadrinho que é uma saga. É um quadrinho que, enfim, é mito grego, então de alguma forma tem uma fantasia ali. E que mesmo assim, apesar de tudo isso, encantou o coração de Cecília Garcia Marcon.
Sim, olha só, tudo mesmo é possível no ano de 2024, né? Você vê, as coisas nunca param de mudar mesmo.
Como foi essa leitura? O que que você...
É isso.
É que eu achei que eu
ia falar. Vocês decidam aí se merece o prêmio, então.
Não, eu acho que eu descobri meio que por acidente. Eu gosto muito de trabalhar propostas interdisciplinares com professores de história e ou artes sobre mitologia grega com os novinhos ali de sexto, sétimo ano, quando estão estudando antiguidade clássica. Eu acho que tem muitas coisas muito interessantes para eles ali. Tem um elemento de fantasia, de narrativa, de valorização da cultura oral, deles entenderem que mitologia tinha uma forte relação com a crença, com a oralidade, com a transmissão oral dessa cultura. Então, eu gosto, acabei estudando por bastante tempo, muito até como um hobby mesmo, de ler coisas. Sou alucinadamente fã do professor Moreno, inclusive vocês podiam, se vocês fossem meus amigos, sabe o que vocês fariam? Vocês pagariam pra mim a viagem comentada pra Grécia com o professor Moreno. Mas vocês são três amigos péssimos. Então, vocês...
Não, mas eu iria com você. Se você pagar, eu
iria. Não, eu não quero ir com você, Arthur. Eu não disse pra você ir comigo. Eu disse pra você pagar
então
pra mim.
Eu vou
mim
na frente e te digo se é bom. Eu já tinha visto esse roteiro também, é mó legal. Professor Moreno, patrocina
não,
nós.
Então não, gente, então não vou.
Mas patrocina duas viagens, que a Cecília não quer ir comigo.
Não, mas a gente vai, aí a gente deixa, eu não sei se a Edmara tem o mesmo temperamento que o César nesse tipo de situação, mas o César fala que é só deixar ele num bar, que ele vai ficar mordiscando coisas, queijos e churrascos, enquanto eu fico andando por onde eu acho que o Hércules andou. Assim, que Hércules andou? O cara vai falar que o Hércules andou por qualquer lugar, você vai acreditar. Aí o César, não fala assim do professor Moreno, tá proibido. E agora eu consegui, o César ouviu, acho que uns 12 episódios já de Noites Gregas. E aí ele já ficou o quê? Fascinado. Porque esse universo tem esse elemento de narrativa que é muito cativante. E algumas das histórias, acho que todo mundo que tem esse tipo de contato, ou ainda algum contato superficial mesmo, de lembrança da época de escola ou de outro momento, vai ter ali algumas histórias que são mais marcantes ali, que ficam, por algum motivo, guardadas, assim, né? Muito da psicanálise junguiana também vai trabalhar nessa ideia desses tipos ali, né? Então tem a Medeia, a gente falou um pouquinho disso no episódio da Medeia com a Bruna Maia. Eu tenho uma coleção que eu tenho Medeia, o Sísifo e o Complexo de Cassandra. Eu tenho Medeia que eu comprei na época da Bruna Maia, só preciso ver a editora, peraí. É da Cultrix, tá? Eles têm uma coleção que tem vários, tem Eros e Psique, que é um que eu quero comprar, inclusive. Ih, cacete, tá na promoção bem na hora que eu abri. Deus não ajuda o pobre mesmo, né? Inferno! E aí tem essa coleção. Então, tem algumas dessas histórias, inclusive, que vão ser tratadas num outro âmbito, no sentido de entender como arquétipos para as pessoas, para os grupos sociais, enfim, né? E vai para um lugar que, como não é da minha especialidade, eu vou como curiosa, não quero ser picareta e falar. Mas, como narrativa, algumas delas são mais marcantes. E, para mim, algumas dessas histórias são histórias que eu sempre tive maior vínculo. Então, vi várias versões dela, que essa é uma questão também, de entender que, enquanto elemento de cultura oral, essas histórias têm várias versões e várias formas de entender, interpretar e sentir, enfim. E até o que a própria Rachel coloca aqui acaba sendo uma forma como ela percebe uma das histórias que eu também gosto bastante, que é a história do Hades e da Perséfone. Essa, a do Eros e da Psique, a do Prometeu, são histórias que eu gosto bastante, assim. Depois, conforme eu fui ficando mais velha, passei a gostar bastante de conhecer a história da Cassandra de uma outra maneira, e o elemento simbólico que ela tem hoje, né, da voz invisibilizada das mulheres, o próprio Sísifo. Então tem várias outras historinhas ali. Tem uma história que eu tenho, que eu odeio amar e amo odiar, que é a do Orfeu. O Orfeu tinha um trabalho, que era sair sem olhar para trás. Ele tinha uma função. Aquela mulher precisava que ele fizesse uma coisa e ele não fez. Então eu fico nessa relação, assim. Então, quando eu tava pesquisando alguns materiais novos ali pra comprar e tal, enfim, apareceu, porque a loja do Careca é dessas, apareceu lá, Lore Olympus, uma recontagem modernosa de Hades e Persephone. Eu falei, ah, meu Deus, lavou meus dinheiro embora, inferno, tava na promoção. E eu comprei no escuro mesmo, assim. E eu gostei muito da história, porque eu achei que tem muitos elementos ali que são bem inteligentes, assim, na forma de modernizar. É, e aí depois eu fui acompanhando pelo Webtoon, eu tenho os 3 volumes em português, já li os 3 volumes em português. Fui acompanhando o resto aqui online, eu dei uma parada um pouco, né? Ela tá, essa semana, eu acho, lançou 260 e ela vai cacetada. É, eu tô no 100 e pouco ainda, enfim. A vida é essa. Notem o brilho sumindo quando eu tô falando, né? Vocês perceberam o brilho desaparecendo? Tem muito chão ainda. Mas eu gosto muito das escolhas que ela faz, eu gosto muito de como ela organizou ali algumas questões e tal. Então, virou para mim um lugar de divertimento, além de eu achar belíssimo esteticamente o que ela propõe. Acho que a Rachel foi muito feliz no uso das cores, na escolha dos traços, até na subversão de alguns estereótipos, né? Então, por exemplo, a Hera. A Hera tem um estereótipo de fenas maluca, né? De michelismo cultural e tal, como esposa dos Zeus ali. E ela subverte isso em muitos momentos, porque isso eu aprendi com o professor Moreno. O Zeus, ele não é esse, né, nos textos, ele não é esse garanhão Casanova que a gente acha que ele é. Ele é muito mais perto de um tio do churrasco que pega muita mulher, né? Ele é um cara que meio que é até inexplicável, um pouco assim, gente, como que caíram na conversa dele, um pateta desse.
Tem uma
assim,
coisa,
né,
que eu acho, um parênteses que eu acho legal nesse lance do Zeus, que o Mitografias, ele tem um episódio muito legal que explica sobre os casamentos de Zeus. E ele fala muito do lance desse negócio de traição, que não é só esse negócio que você falou, né, do Casanova, do flerte, do sedutor irresistível, do aquariano nato. Tem o lance das deusas que tem ali, primeiro que ela devora algumas justamente para poder conseguir o domínio delas para ele, para ele se instaurar como poderoso, o dono do panteão, e segundo porque o casamento, a esfera do lar, ele tá de alguma forma ali como o domínio das outras deusas. Então a Hera, ela, o domínio da Hera é o domínio do matrimônio. Ele trair ela não é um problema. O problema é que ele está tentando diretamente contra o domínio dela. Isso que eu acho que é interessante de pensar, porque é um teste do limite, de até onde o deus, o rei dos deuses pode ir. É um parênteses fechando só. Isso eu acho legal, porque preenche essa... É uma boa adaptação, eu acho, quando o Zeus ele vai com essa cara, né? A parte da traição. Enfim, só aprofundando isso.
Ótimo. E aí tem a forma como a Rachel Smythe reconstrói todos os personagens do Olimpo, embora tenha o protagonismo da Perséfone e do Hades. É, eu acho que tem muitas coisas que são muito bem sucedidas. Uma das que mais me agrada é a Hera. A Hera tem, no primeiro volume que a gente leu, um momento que eu gosto muito, que é a hora que ela vai lá, estão os 3 garanhão lá conversando. O Hades, assim, os 3 irmãos têm o Zeus, que é essa coisa que a gente acabou de comentar. O Poseidon, canalha, completo, enfim, péssimo, ressentido, rancoroso. Tudo que normalmente a gente atribui ao Hades, na verdade, é da ordem do Poseidon. E o Hades é o cara que ele só quer fazer o trampo dele, tipo, me deixa...
Quem jogou o Hades sabe.
Me deixe trabalhar, que eu tô ocupado, entendeu?
Eu só quero ficar de boa, tipo...
Pelo amor de Deus, eu tenho um tempo inteiro pra... Vocês, olha, por favor, o professor Moreno falou no Noites Gregas a metáfora ideal. O Hades ia ser o funcionário do mês todo mês, né? Tipo, é isso. E aí, embora tenha... Esse contorno ali, né, desses personagens, ela suaviza e galhofa um pouco com isso. E tem uma hora que a Hera chega pra dar um esporro neles 3 lá, porque ela quer entender qual que é desse encantamento do Hades pela Perséfone e tal. Então ela tem uma outra postura até de proteção, sabe? Eu acho que... Eu gosto de ver a Hera nessa roupagem também, assim, sabe? Da mesma forma que eu acho que tem alguns personagens masculinos que também aparecem numa ótica favorável, que são principalmente o Hermes, que Arthur, em outros episódios, vai ter um crushzinho na Perséfone, só te spoilando aqui, porque o Arthur gosta...
Ah, mas já senti energia já, viu? A energia já tá lá, viu?
Ele tem uns momentos que ele fica olhando ela de cantinho, assim, nos episódios, é muito bonitinho. E o Eros, tá? Que o Eros é o maioral, tá bom? O Eros, ele é bisexual, energy fortíssima, maravilhoso, muito, muito legal o personagem. Então, eu gosto dessas reconstruções, gosto muito do fato do Apolo ser um fascínora cretino nojento completo.
É o que todo deus solar devia ser, né? Vamos
combinar. Ixi, chegou a nuvenzinha preta na conversa. Mas já falei um monte, rapazes, depois eu comento outras coisas.
Vamos ouvir o AJ Jota, como que ele falou pouco nesse episódio? Você já tinha conhecido, o Lore Olympus, a Jota? Foi sua primeira vez? Como é que é?
Não, eu não conhecia, mas não tem como começar a fala sem o seguinte comentário. Mi coração pertence a ti, Hades Daniel. Claro, para todo sempre, Perséfone Flores.
Pelo amor de Deus,
você não tem... É maravilhoso.
Cancela a gravação, por favor.
Uma versão de deuses gregos em novela mexicana.
Não, mas já é essa, né? Porque é uma grande novelona.
Ela, só que não é lá usurpadora, é lá raptada, né? Tipo, porque ela, porque a Perséfone, no conto, no, na mitologia, ela é raptada pelo Hades. Eu amo, na verdade, a história inteira da Perséfone, mas vou deixar você falar, que depois eu disserto minha paixão.
Eu sou uma pessoa apaixonada por essas adaptações. Porque pra mim, quando a gente fala sobre, né, mitologia grega, pra mim o que mais é fascinante na mitologia grega é que os gregos não tinham pudor em assemelhar os dilemas, histórias dos deuses com os dilemas humanos, fazer a aproximação mais palpável possível, né? Os deuses têm os problemas que os humanos têm. E isso é facilmente adaptável para qualquer época. Não é uma coisa que a gente não vê, por exemplo, no cristianismo. Tem essa coisa de, ah, os deuses são uma coisa totalmente diferente. Ou seja, são seres longe dos humanos. Os humanos são só um monte de restinho de pecado que precisa redimir, enquanto os deuses são essas coisas inalcançáveis, né? Ou Deus, né? Ou queira você considerar a Santíssima Trindade, uma coisa muito complexa, e não sou eu quem vou dar a resolução aqui de 400 anos de conselho. Mas enfim, eu adoro essas adaptações, E eu não sei qual foi, que assim, desde 2019 a gente tem um boom mesmo dessas adaptações, tem a... Além dos exemplos que a Ceci colocou, tem os romances da Madeline Miller também, que estouraram muito nessa época, né? A gente teve na indústria de games, a gente teve o jogo Hades ganhando o jogo do ano em 2020, né? Que é uma recontagem também do mito de Hades e Perséfone, só que de uma perspectiva de uma família disfuncional, né? Como seria uma família disfuncional no inferno em que ninguém se conversa direito e o Zagreus, que é o protagonista, é aquele adolescente que os pais ficam... Ainda não é hora de a gente contar certas coisas. E você vê que são só adultos que estão fazendo adultices, e se eles fizessem o básico, os problemas seriam resolvidos. E aí agora, quando veio a indicação do Lore Olympus, eu já fiquei muito empolgado, né? Eu não fazia ideia o que eu ia encontrar. Mas agora ver essa adaptação, que é total, essa novelona, no nível de, igual a Ceci fala na cena da Hera, a Hera dando uma comida de rabo em Hades, Zeus e Poseidon, e você numa dó de Hades, porque Hades, fala que você não tava assim, não adianta, a Hera vai dar a comida de rabo, ele vai ser mal interpretado, porque ele fraquejou pros irmãos, e isso provavelmente vai trazer problemas pro relacionamento dele com a Perséfone. E não há aquelas questões de, os poderes, quem que vai destruir quem, porque é uma adaptação totalmente feita para os dilemas cotidianos da era pós-internet, uma novelona, uma baita de uma novelona. E, cara, assim, para mim, esses mitos, diferente do, tipo, os mitos Mesopotâmia, de egípcios mesmo... Na maioria, para mim, os mitos gregos, eles sempre vão conseguir se renovar de acordo com o Zeitgeist, porque é só você ver as mudanças da sociedade e fazer uma readaptação, né? Então, para mim, foi uma leitura muito boa, assim, como a adaptação me encheu muito os olhos. E dos personagens, eu particularmente gostei de todos. Principalmente no ponto em que alguns deles são cinzentos, mas os personagens que são ruins, eles não são maquiavelicamente ruins. São pessoas como pessoas que a gente conhece, tem muita gente filha da puta no mundo, né? E bonzinho se fudendo porque tá andando com más companhias, ou porque não tem opção de andar com outras companhias, né? Porque além, apesar de rolar isso, o Olimpo, ele é um local bem recluso, né? Tem pouca gente, não tem muita opção. É aquela cidade pequena que você abre o aplicativo de pegação, o primeiro contato tá a 15 quilômetros de distância. Não é legal isso, gente. Todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece, aí surge essa carne nova no pedaço que é a Perséfone. Assim, tanto nos caras serem canastrões e canalhas... No Hades, que é um cara que conhece o que é ser canastrão e canalha, mas quer livrar a Perséfone disso. E a Perséfone, que tá descobrindo as coisas, tá fugindo de uma mãe opressora, mas ao mesmo tempo tá com o olho brilhando por causa do celular, a tela quebrada que ela ganha. Ah, eu quero o número de telefone de todo mundo, gente. Sendo que isso volta ela em vários perigos. Pra mim é uma forma muito legal de contar esse mito. Muito legal, assim. E que, além de você ensinar mais ou menos como que o mito aconteceu, né? Você traz os pontos de vista cotidianos e que, pra eu imagino, assim, eu adolescente lendo isso, nossa, eu ia ficar mais que apaixonado, assim, né? É um conto cautelar absurdamente bom. Então, a minha parte é isso. Eu termino aqui a novela mexicana.
Antes de a gente ouvir o Vilto da leitura dele, eu queria fazer dois comentários sobre isso. Primeiro que eu fico sempre pensando isso, né, que o AJ falou das adaptações, de como as pessoas conseguem retrabalhar e repaginar de diversas formas, né? Eu gosto muito dessa temática mitológica. Eu tenho um projeto pessoal de leitura. Eu comecei ano passado, tá indo a doses de pílulas, tá indo bem devagarzinho, mas tô indo, né? Já li o Trabalho e os Dias, tô aqui com o outro do Exílio, li o Teogonia, tô aqui com Trabalho e os Dias pra poder ler, fazendo a minha bibliotequinha aqui com os mitos homéricos e tal, os hinos homéricos. É, e eu acho muito legal, porque eu sempre vou pegar uma obra pra ler e falo, putz, mas mais uma vez um trabalho dos deuses, vamos ver como é que vai ser. E é sempre interessante, porque sempre tem uma possibilidade nova, uma repaginada nova, uma nova forma de trabalhar o que aqueles deuses e aqueles domínios e aquelas representações trazem consigo. É, o que significa cada uma daquelas posições, o que é cada uma daquelas atitudes. É, e eu acho isso muito interessante, essa pluralidade, né, de trabalhos, de leituras e de tramas que a gente consegue fazer dentro de uma de um certo padrão, né? Que, enfim, algumas coisas elas não fogem muito, e algumas coisas também, por um lado, elas não fogem muito, e por outro, elas conseguem uma certa liberdade dentro dessa manifestação, né? Porque eu sempre fico, mas será que vão trabalhar direito o que significa esse domínio? Será que vão ficar desse jeito? E geralmente trabalham, e geralmente é uma coisa muito interessante, e geralmente é bastante rico de pensar. E o segundo ponto vai nessa direção, porque o AJ falou, né, não sei se as outras mitologias, mas eu acho que a gente tem uma formação de pensamento muito ocidental, muito pautada pelos mitos gregos, né? Eu acho que porque o que é a estrutura do mito, ele trabalha, né, como a Cecília falou, se a gente pensar em arquétipos, em questões junguianas, cada possibilidade ali, ela trabalha com um certo desenho do que cada personagem representa, né? O que que é o Osíris, o que que é o Lengba, o que que é Susanoo, enfim, de várias mitologias, né? Todos eles têm papéis específicos dentro daquela mitologia, dentro daquela cosmovisão, eu acho que é o termo que mais apropriado. Eu acho que a gente tem muita dificuldade em lidar com alguns termos por conta da educação mesmo. Eu acho muito difícil entender, por exemplo, mitologia japonesa. Eu peguei pra ler um dos mitos de criação japonês. Cara, que difícil de ler aquela porra. Muito difícil, muito difícil. Peguei pra escrever a temporada de Tricksters. Nossa, é difícil, é muito difícil. É quase aprender a pensar com aquela visão de mundo. Isso é muito difícil, isso é muito difícil.
É mudar totalmente É o mesmo rolê quando a gente leu a Viúva de Ferro, né? Que tinha vários elementos ali que é mais difícil de detectar se você não tiver certos conhecimentos de imaginário mesmo, né? E é ok, né? Tipo, cada cultura vai ter o seu tipo de imaginário, né, possível, e esses imaginários, eles falam sobre essa cultura, né? Então acaba que vai ser, sim, mais complexo pra gente entender algumas culturas, né? E acho que mesmo a gente estudando, a gente nunca vai conseguir entender o cotidiano daquela cultura se a gente não viveu ali a vida inteira, né? Entender quais são os braços que são abertos dali.
É, acho que pra poder passar pro Vilto também, que foi uma das propostas de pauta que a gente tem na tabela, um outro quadrinho que brinca também com esse retrabalho, né? É aquele quadrinho Orixás, né? Tem toda uma estética legal de quadrinho dos anos de herói ali. Não sei exatamente a idade. Não vou falar pra não correr nenhum risco de imprecisão, mas é um projeto gráfico muito bonito, né? Que trabalha também com essa releitura de mitos e de heróis. Não sei se você quer falar alguma coisa desse quadrinho, Vilto, mas se não, a gente queria ouvir o que você achou do Lar Olympus, como é que foi a sua leitura. Você gosta de novelas?
Então, só para não deixar a informação solta, né, sobre o Orixás, que o Arthur citou, é uma série de quadrinhos do Alex Mir, né, com vários ilustradores, e tem essa estética, na verdade, de recontar os mitos, né, da cultura iorubá. Cara, tem uma proximidade muito grande com a cultura brasileira, tá? Não só para quem, sei lá, para quem segue religiões afro, né, afro-brasileiras e tal. Mas acho que qualquer pessoa que queira procurar um mito diferente e que tenha relação com a nossa cultura vai encontrar muita coisa nesse quadrinho. Agora, falando de Lore Olympus, o Arthur tocou num ponto que eu ia comentar, assim. Eu acho que a identificação é muito fácil porque a cultura grega é a base da nossa cultura narrativa, né? Então, desde a poética do Aristóteles, tudo que a gente faz é basicamente recontar os mitos a partir de três atos, com essa estrutura, com personagens arquetípicos. Ok, né? E onde está a originalidade disso, né? A originalidade está na forma como você mistura os elementos, né? É tipo você, sei lá, você vai fazer um tipo de comida que todo mundo já fez, mas você dá o seu toque pessoal ali, né? E eu acho que tem esse toque pessoal da autora, sem dúvida alguma, em Lore Olympus, por isso que o quadrinho acabou sendo premiado. Mas assim, como eu já tinha falado antes da gente pegar esse quadrinho, selecionar ele e tal, assim, os mitos gregos não são, assim, os meus mitos preferidos, né? Então, assim, de certa forma, eu já não esperava gostar do quadrinho e tal. O quadrinho conseguiu me surpreender pelo desenho, acho que pela arte dele, acho maravilhosa. Tem alguns diálogos incríveis, como a cena que vocês já citaram, né? Do Hades e do Poseidon, do Zeus, num brunch ali meio forçado pro Hades, e aí chega a Hera.
Brunch, é? Ah, tá!
Zonas, queridões.
Quem,
né,
não ouviu nessa voz?
Vai você pra um brunch desse casado aí, que eu quero ver só um negócio. Uhum, vou contar pra Jéssica que você tá indo. Você tá chamando isso de brunch, é assim que chamam em Santa Catarina.
É um brunch com mulheres seminuas, se é que você me entende, caro ouvinte. Mas o que eu ia falar, só pra complementar e você continuar falando, é que não só os diálogos são bons, como a tradução também ficou muito boa. Eu mandei pra Cecília um trecho em que o Hades simplesmente pega a cabeça do Poseidon e diz a seguinte frase, abre aspas, nesse mesmo brunch. Nem chega perto dela, seu caminhão de bosta, fecha aspas. É isso.
E é naquele momento que o Hades estava fazendo meio um cu doce, assim, né? Tipo assim, ah, não, eu não tô interessado nela, não sei o quê. Daí um dos dois, não lembro se é o Zeus ou o Poseidon, fala, ah, então eu vou lá em cima dela.
É o Poseidon, né? Daí...
Não, não chega perto dela, seu caminhão de bosta. E aí depois vira grande broderagem que o Hades cede a linguagem dos dois e começa a descambar num esculacho o negócio, já era.
E o Metro não passou já por essa experiência?
Tem uma esculacho, e assim, irmãos, né? Os três são irmãos, tem isso também. O esculacho completo ali dessa relação, assim, e o Hades é o único solteiro, né, porque os outros dois já se arranjaram ali na vida e faz as coisas deles, e o Hades não, o Hades é o quadradão ali.
Tem mais um ponto que eu queria comentar, que é, assim, a gente fala da atualização dos mitos, mas tem uma jogada que às vezes é meio anacrônico, assim, na história, né, por exemplo, você tem o personagem lendo um jornal do nada, sabe, você tá ali com celular, aplicativo, não sei o quê, e do nada tem um personagem lendo um jornal, ou tem o pessoal usando ampulheta.
Mas espera um pouquinho, você agora vai cobrar a lógica de uma história de fantasia, você
não,
tá...
eu tô citando isso como um ponto positivo,
ah,
na
tá,
verdade.
A cena do vestido quando começa também é muito bom, que ela tá com aquela toga grega. Fala, não, amiga, vamos trocar de roupa, né?
Não, amiga, pô, né, vamos botar um negócio mais contemporâneo e tal. Então, assim, tem uma jogada com a nostalgia também nesse quadrinho, que às vezes fica meio no subtexto, assim. E que eu acho que é uma tendência das narrativas contemporâneas, inclusive, né? A Netflix surfa muito nisso aí, da nostalgia e tal, anos 90, anos 80, trazer alguns desses elementos que às vezes aparecem no quadrinho. E o último ponto é que, pra mim, assim, talvez o grande ponto positivo desse quadrinho seria usar ele mesmo para introduzir, né, as pessoas nos mitos gregos, né, pessoal mais jovem aí. Eu acho que seria uma boa porta de entrada, assim, para drogas mais pesadas. Eu acho que é uma porta de entrada muito completa, assim, sabe? E claro, né, eu acho que talvez o grande tema ali, a discussão do relacionamento abusivo, do limite, que eu acho que a gente nem chegou nesse ponto ainda, mas pra mim é o que brilha aqui nesse quadrinho.
Inclusive, até uma coisa, que nos mitos, nas contações dos mitos, normalmente não é abordado tanto esse tema, né? Aí o Hades foi lá e roubou a Persephone e aí ficou sequestrada, mas tá tudo bem. Esse livro, né, ele pega os dramas que a gente tem nesse momento até nesse ponto, né, problematizar esses relacionamentos, ou até, igual o Arthur falou no caso da Hera, né? Tipo, dar uma visão melhor sobre o caso, de por que será que isso tá sendo tão cogitado, né?
Uma coisa que eu particularmente gosto, né? Uma é só uma galhofinha e a outra acho que a gente pode entrar nessa questão do relacionamento que é abordado aí, né? Dos relacionamentos, que fica muito interessante nos outros volumes. Uma é, eu amo o fato de que eles transformaram os olimpianos em bilionários. Eu amo essa potencialização, porque é exatamente esse tribunal das minúsculas causas que o Olimpo era, né? Os caras são imortais, eles têm poderes, estão numa boa, são lindos. Então, é o tribunal das minúsculas causas, entendeu? Então, eu gosto muito de que eles sejam todos bilionários e tal. Que aí eles meio que trabalham, meio que não, sabe? Que aí o Abyss, ele é o único que realmente tem algum trabalho, mas os outros eles não fazem nada, entendeu? Eu gosto muito deles terem sido retratados dessa forma. Eu acho verossímil esse transporte, assim. E no que diz respeito à questão dos relacionamentos, assim, né? Tem a questão do Apolo. Eu comentei inicialmente, né? Que o Apolo, ele é...
Acho que a gente pode dar um contexto, Ceci, se você quiser falar um pouco pro ouvinte o que que é.
O Apolo, na história, o Apolo, na mitologia, ele é irmão da Ártemis.
A passar pano, aqueles, né?
Ela não é passar pano. Ela não sabe ainda o que aconteceu, no que vocês leram. Vocês vão ver o que vai acontecer com ele na hora que ela souber. Ela não sabe o que ele fez, né? A Ártemis é irmã gêmea do Apolo, tá? A Ártemis é, na história, quem dá a Perséfone a oportunidade de sair de casa, do cárcere que ela vivia com a Deméter, porque ela vivia em cárcere mesmo. A Deméter tinha uma coisa hiperprotetora, filha de mães tóxicas, cuidado com gatilho, né? Tranca a menina numa estufa mesmo. E a chance que ela tinha de sair é quem cata ela e dá a chance é a Ártemis. Então mora com a Ártemis, com a promessa que a Ártemis é toda fortona, a Ártemis é porradeira, a Ártemis é uma deusa.
Ela é uma das deusas que prometeu ser virgem, né? E a Perséfone vai nessa promessa.
Isso, ia falar, ela é porradeira e casta.
Ela, a Hestia, a Atena, são deusas que são virgens. E aí vai vir, e aí a Deméter deixa, falando, então se for pra ficar com a Ártemis, eu deixo você ir lá pra fazer a faculdade. Mandou pra escola católica. O que acontece é que o Apolo encasseta com a Perséfone. E o Apolo, o Arthur definiu de forma muito cirúrgica, o Apolo é o Neymar. Apolo é o Neymar. E é isso.
Eu não tava preparado pra essa. Eu não tava preparado.
Foi cirúrgico, porque é isso mesmo. Ele chega com o carrão, e aí tem a gatinha, e aí ela tem uma coisinha, uma amizade ali com o Hermes, porque o Hermes é o cara que circula por todos os lugares, então ele já conhece. Não, e ela não conhecia ninguém, ela é um bichinho de goiaba, entendeu? Ela é literalmente alguém que saiu de 19 anos trancada numa estufa pra conhecer o mundo, então ela é toda travada, né? E aí com o Hermes, não, o Hermes, é alguém que eu conheço, porque eu trocava ali correspondência e tudo, ele era meu amigo, então ela tem uma intimidade, o Apolo não se conforma, existe uma situação de estupro, o Apolo estupra, percebe? E aí é um estupro que é colocado de uma maneira muito delicada ali, pela forma, porque não é gráfico, né, na forma da violência gráfica, e ele não é nem violento no sentido do espancamento, da força, ele é como acontece muitas vezes, que é na coisa do psicológico mesmo, do, não, você quer assim, você ficou me olhando a noite inteira, lógico, tal, não, vamos lá, né.
Gostou, né, gostou, ainda pergunta isso no final.
Enfim, o Apolo piora bem, tá, não sei se isso é um motivador pra vocês, mas o Apolo dali é pra pior, não melhora, o Apolo não se salva, e o Apolo é dali pra derrocada total.
Surpreendendo um total de zero pessoas.
Você espera uma rede, eu tô querendo assim, deixar toda a esperança pra ficar em trás do nosso Dante Alighieri, que voltou a...
Que não aceita convite pra gravar com 30 minutos, além de não participar das reuniões do Clube de Leitura.
Enfim, o Dante Alighieri é esse artista estrela aí.
Meme totalmente sem contexto.
Entenderam o trocadilho? Estrela como alguém que tá no céu, entenderam? Aí o que acontece? A Persephone, ela demora muito pra entender o que foi que aconteceu naquela situação, assim, como acontece com muitas vítimas de violência sexual. Então, eu acho muito certeiro, primeiro porque tem um amadurecimento dela que falta para entender muita coisa. Então, tem uma crítica importante à ideia de privação da experiência no mundo como algo que vai ser proteção. Do tipo, se eu embolhar meu filho para sempre, eu vou garantir algumas coisas. No caso dela, é o contrário. Vou adiantar que num dos outros volumes, a primeira pessoa que vai descobrir que isso aconteceu é o Eros, que é o maioral, tá bom? Por quê? Porque o Eros e a Afrodite controlam a energia, eles sentem a energia sexual das pessoas, que só aparece quando elas perdem a virgindade. Então, quando ele chega perto da Persephone, ele percebe que ela não é mais virgem. E aí, ele comenta com ela, estão só os dois, e ele acha que foi com o Hades. E aí, eles voltam, ela fala que não, ela fala, eu fiz uma besteira. Ela se refere a essa forma, eu fiz uma besteira. Aí ele pega e fala, então vamos voltar nesse momento. Aí é um quadrinho que eles dois juntam as mãos, o quadrinho seguinte ele tá chorando. Ele fala, Persephone, isso foi um estupro. É ele que explica pra ela o que aconteceu e que não era, que assim, não foi ela que fez besteira nem nada. Então, a forma como isso entra dentro da história, eu achei que foi muito acertada como ela conduz, assim. E tem todas as outras coisas que o Apolo faz, porque o Apolo, ele é... Enfim, não tem redenção, entendeu? É dali pra pior, como eu comentei com vocês. Então, acho que até nesse ponto, ela consegue trazer esse humor ali do ciúminho, das gracinhas, a Persephone descobrindo os poderes, porque ela só pode usar os poderes, descobrir os poderes agora que ela tá ali no Olimpo, então ela tá com contato com esse mundo, então ela vai descobrindo mais poderes dela, que ela se via como uma subninfa, tipo, uma coisinha aí que faz umas flores aparecer, sabe? E ela vai entendendo, ela começa a voar, e o cabelo, e a força. Tem um momento muito legal, acho que no volume 2, que tem alguém que gruda, um repórter que gruda no braço dela, e ela tem um arrobo de raiva, né? E o Hades fica amedrontado com a raiva dela, tipo, meu Deus. Ela fica com o olho vermelho, saltando assim, tipo, eu não quero que ninguém me aperte, tira a mão de mim, sabe? Então tem esse processo dela de entrada no mundo mesmo, que eu acho muito interessante, sabe? E aí vai trazendo as outras histórias, então traz um pouquinho da história do Eros, da Psique, vai trazendo ali, depois vai chegar a Atena, vai chegar o Hefesto, né, enfim, vamos ver. Vai ter um momento em que a Deméter vai descobrir tudo o que aconteceu, vai, enfim. E o Apolo, ele fica completamente obcecado pela Persephone, assim, até o episódio 270 e pouco que eu vi que a galera tava comentando ali no fórum, ele não largou ainda, assim, tipo, ele tá... E tem uma coisa, um micro detalhe, pra vocês terem uma ideia do quanto ela atualizou bem essa dinâmica, não é só a narrativa de violência sexual que tá muito bem posicionada na forma como a gente tenta trabalhar hoje. Mas tem um determinado momento que o Apolo tá infernizando ela ali, nos episódios cento e pouco. Tá infernizando a Persephone, que é o que ele faz, né? Ele exige pra isso. E ela vira e fala assim, ó, se você não largar no meu pé, eu vou contar pra todo mundo o que você fez. Eu sei o nome que tem agora. E aí ele vira e fala assim, então você conta, porque eu tenho foto. E aí você vai perder sua bolsa, você vai perder o seu lugar de deusa viva, você vai perder tudo. Então ele até esse lugar é um lugar muito atualizado. E é essa lógica do arquétipo que é muito interessante. E aí... Nos fóruns, assim, no Reddit, eu fui pesquisar uma vez o que a galera falava lá e tal. E tem muito...
Nossa, você gostou, você foi no Reddit, porra.
Eu fui no Reddit.
Rapaz, empenho, hein?
Não, é que eu vi que tinha dado uma treta no Reddit. E aí eu vi que a autora tinha comentado. Aí eu falei assim, treta? Quero. Aí eu fui lá ver. Fui ficar de espectadora só com o Michael Jackson com a pipoquinha. E aí a galera tava falando que a personagem da Persephone, ela era tipo uma personagem vazia que você se inseria. E eu falei, galera, faltou uma noção básica de arquétipo, porque todos os personagens ali são arquétipos. Todos os personagens vão entrar nessa categoria. Tratou a Persephone como uma personagem vazia, como se fosse, sei lá, a Bela do Crepúsculo, assim, entendeu? Não, eu tenho a noção ali do arquétipo da Persephone, o arquétipo da Hera, o arquétipo do Zeus e o Hades. Quem que são essas figuras, o que que elas significam. Porque tratar de mito é essencialmente tratar exatamente desse tipo de característica. Então tem esse comentário que eu queria trazer também para quem fez esse, porque essa é uma crítica bastante dura que o padrinho recebe.
Só nessa questão da personalidade da Persephone, uma coisa que eu fiquei pensando, né, eu comecei a ler e pensei, ah, nossa, que personagem mais bobinha, né? E aí eu fui avançando, aí quando vem a parte do que é justificado, por que que ela foi criada, como ela foi criada, presa pela mãe e tal, aí a gente pensa num contexto de o que que traz maturidade para uma pessoa? É vivência. Se ela tá criada dentro de um cativeiro, vamos falar aí, porque é isso, né, no final das contas, ela não tem vivência, né? Ela não tá passando pelas situações, pelas frustrações, lidando com elas, amadurecendo, tendo problemas. Então justifica totalmente que ela seja ou que ela tenha essa postura no quadrinho, né? Então eu achei muito interessante, Ceci, eu não sabia dessa crítica aí.
E que vai se dissolvendo, porque o ponto é esse, né? Espera-se que ela tenha, enquanto uma personagem, uma deusa criança ali de 19 anos, a mesma força de personalidade da Artemis ou da Hera, que são muito mais vividas. Como que isso isso narrativamente nem se sustenta.
Eu gosto, assim, tem uma coisa que eu já falei com o Vildo, já falei em outras oficinas que eu já... Porque, pra mim, quando a história ela alcança o seu momento máximo é quando ela consegue se entrelaçar em todos os seus temas, na forma e no conceito dela e no subtexto, né? E esse tema, para mim, é o tema dessa primeira parte, de essa diferença, esse conflito entre a, entre aspas, ingenuidade, que na verdade não é ingenuidade, é vulnerabilidade, né? Que é de uma mãe que ela quer proteger, mas ela só torna a filha mais vulnerável. E o problema maior é da, do personagem, que é o cúmulo do... É o contrário disso, é a pessoa que é a... É um caçador de vítimas, né? Um, tem um nome melhor pra isso, né? É um predador sexual, né? Que é o Apollo. No mesmo momento, voltando, né, ao diálogo da Hera, ao grande diálogo da Hera, né? Pra mim, ele, esse diálogo ele é bom até nisso, porque a Hera, no começo, já pra não ter nem a possibilidade de alguém lá na frente vai ler e falar: não, mas ela aceitou por um tempo, ela só relutou no meio, no final que ela se arrependeu. A Hera fala desde o começo do diálogo dela: todos vocês três são experientes e ela é uma menina. Você, tipo, é uma correlação de poder que já torna a coisa abusiva. E isso é um tema que pouco é falado quando a gente fala sobre esses casos, né? De um cara extremamente mais velho: ah, mas ela é maior. Não, mas você tem muito mais experiência, você pode engambelar essa pessoa. É, tipo, e ela vai confiar porque você tem mais experiência, né? E exatamente o que acontece na história, que acaba sendo uma forma de um abuso que ele é muito mais invisível, né? Só que, e fica pior porque o Apollo é colocado como esse cara meio jovem, né? É real, é Neymar, é o jovem que não é jovem, né? O eterno menino Polo, né? E aí, então, pra mim, ele fecha, porque ele traz o problema. O próprio diálogo da Hera, que é, pra mim, é o que marca mesmo assim o meio final ali da história, já dá o que vai acontecer na história e traz também como que isso se resolveria. E no final a gente tem o término desse tema que foi colocado lá no começo e o que acontece no final, com essa brecha pros próximos, das próximas histórias que vão vir, né? Então, pra mim, ele se condensa assim de uma forma bem perfeita nessa proposta de falar sobre esse tema, sabe? E aí eu falei: porra, é isso. É simples e arrebatador, assim. Não tem como não falar sobre o capítulo extra. Não, falar do capítulo extra, porque além da Hera ter a melhor fala, ela também mostra que é uma fofoqueira nata mesmo.
É o melhor personagem.
É uma fofoqueira visionária, literalmente.
Literalmente. Gente, já imaginou que coisa boa você encostar num negócio e saber a fofoca que vai vir por causa daquele objeto? Você vai me desculpar, é um superpoder muito interessante. Você encosta na caneta e fala assim: ih, caralho, isso aqui vai ser a caneta do divórcio, hein?
A pessoa pegando uma caneta Bic e depois chorando, sem saber o que seria. Em 2015, pegando a caneta Bic e só lágrimas.
Mas corta pra Sandy, levanta o véu logo, vai acabar a minha visão, eu quero saber quem é, vai!
E aí a visão acaba, é maravilhoso.
E aí você pensa: pô, ela não viu. E aí o negócio termina numa poética, que você fica: porra. Eu tava rindo, mas agora eu tô... Me bateu, assim, bateu.
E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Gosta do 30 Minutos? Então faz um pix de qualquer valor pro e-mail pix@30min.com.br. 30 são os algarismos. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos em dia. Bora continuar?
Eu queria retomar uma outra questão aqui agora, que é falar um pouco da arte do quadrinho. O Vildo falou dos desenhos, eu queria elogiar em específico o que é o quadrinho. Eu acho que pra quem não tem muito costume de ler quadrinho, ou ler quadrinhos mais convencionais, quando pegar o Olho Olympus, a primeira coisa que você vai perceber é que existe ali uma diagramação específica do que é o quadrinho digital ali, o quadrinho pra webcomic, que é uma disposição de quadro na página que a gente percebe quando você vê muitas coisas na internet, que é uma disposição feita pro digital, principalmente pelo aproveitamento da página, né? Que a gente fala, pô, geralmente o quadrinista que tá pensando no formato do livro, ele vai pensar no aproveitamento, onde vai o espaço, como é que ele consegue contar mais com essa questão. E aí no quadrinho tem uma outra imagem, uma outra ideia de disposição ali, que a gente tem às vezes um quadro maior ou um aproveitamento diferente da página nesse sentido. Eu acho que seria o primeiro ponto a destacar para quem quiser ler o Lore Olympus. O segundo, que eu acho maravilhoso, é o uso da cor. Gente, como ela usa bem a cor, como é que ela sabe colocar direitinho quem é que cor, qual elemento vai pra onde, quem cor, que cor é do que. Os momentos em que o Hades, ele tem um brilhozinho vermelho no olho dele também são maravilhosos. Eu não sei se vocês tiveram essa fruição, mas eu gosto muito de ver o trabalho que ela faz com a cor.
Eu ia dizer que eu gosto muito do uso das cores, porque eu acho que ela, de alguma maneira, acho que tem uma coisa que, no começo, a primeira vez que eu vi, eu falei assim, ai, cacete, é lógico que ele vai ser azul e ela vai ser rosa, uma coisinha meio da Maris, né? O Persephone pink, o Hades azul. Mas a hora que eles se combinam, vira uma outra coisa. Aí você olha as cenas em que eles estão juntos e aquele azul dele e o rosa dela, eles se misturam muito. Eu não lembro mais agora em qual eu acho que tá no volume 2. Os volume 2 tem um episódio, ou é no 1, vocês me ajudem. Que tem um episódio que ela vai na. Que ela vai pro mundo inferior como. Não, é no 2 já. Que ela vai como estagiária. E ela vai parar numa. A Minty, que é a ninfa que tinha um forfé ali com o Hades, ela manda a Persephone lá pro Tártaro, onde estão as almas e tal. E fala pra gente, fala, mano, não, ela vai se fuder muito. E aí a Persephone tem um boom de força lá e ela faz surgir uma floresta no Tártaro. E aí o Hades resgata ela e tal. E é uma cena belíssima, porque é a mistura muito perfeita dos dois tons, assim. Então, embora use o azul e o rosa, esse uso blocado das cores dos personagens, em muitos momentos ela consegue até subverter um pouco a lógica que você atribui, assim. É, reforça e subverte ao mesmo tempo.
O que eu ia falar, eu gosto muito também nisso que você falou, a maneira com que ela escolhe também, quase aquarelada, né? Que permite muito essa mescla, essa mistura, essa brincadeira com as cores, né?
Uhum. Os respingos, né? Ela usa muito respingo nos espaços, nos vãos. Tem muito vão, eu gosto muito disso. O quadrinho tem muito vão, né? Muita brecha, bastante respiro.
Isso, acho que isso é melhor, é uma definição melhor do que eu tava querendo dizer da relação do aproveitamento da página, né? Que é um formato que me lembra muito o quadrinho digital, principalmente pela orientação meio quadrada, né? Meio, enfim, com outra dimensão que não necessariamente é o formato que a gente conhece das páginas.
Resumindo, é mó lindo, gente. Mó lindo.
só mais um ponto sobre as cores. Como cada cor representa a personalidade do personagem, né? Eu acho que isso também, eu acho muito incrível. De fato, é memorável.
Tem assim. Uma galerinha meio arroxeada, que roxo é uma cor que se repete bastante. Mas eu acho que tem uma estratégia também de pensar nessa mistura que aquele rosa e aquele azul dariam aquele roxinho ali, aquele lilás ali, né? Ou aí manter a paleta, a Artemis, o próprio Apolo é roxo. Agora, a cor do Hermes é muito legal, que ele é aquele vermelho ferrujão, assim, né? É muito legal. O Hermes, inclusive, eu quero fazer essa fofoca aqui, o Arthur disse que é um dos deuses favoritos dele, tá? Que é o quê? É o grande picareta.
O picareta é trickster. É divertido.
É um trickster.
Ele faz a história andar. Né?
Ladrão safado.
Um dia eu conto por que o Hermes é um ladrão safado, o que que ele faz. É muito bom, é muito legal essa leitura.
Porque um dia? Fala agora. Tá com um compromisso? Eu não entendi.
Tudo bem, eu gosto do Hermes porque, assim, a figura do trickster é uma figura muito interessante e é uma figura que ela é quase única, é quase exclusivamente de mitologias e visões de mundo que são politeístas. Por quê? Porque o Hermes, ele não só é o ladrão, mas ele geralmente é o deus da linguagem. É o deus que faz a tradução e a comunicação entre as esferas. E o que Hermes faz, ele faz uma série de coisas que desafia a ordem do que é o panteão, o que é a cosmogonia grega. Por quê? Primeiro porque ele nasce de uma ninfa que está escondida numa caverna e ele não é um olimpiano. Ele é filho de Zeus, de um caso de Zeus, e ele não é um olimpiano. Ele é um dos poucos deuses que aparece em forma de criança, efetivamente, porque o deus tem esse lance de, enfim, ter a idade perfeita, a vida perfeita.
Era uma Macaulay Culkin de Olimpos, né?
Exato, é, e aí ele tem mais ou menos por aí. E ele nasce como criança. Então, e aí ele vai incorporando alguns elementos que são muito específicos do Trickster. Primeiro que ele nasce e ele vê uma tartaruga que tá ali. E a tartaruga, ele vê por um ato de sorte, um ato de acaso. E isso é imediatamente oposto ao ato de ordem, ao ato da organização, da premonição, enfim. Ele encontra uma sorte, não um destino. Ele transforma a tartaruga em um instrumento, então ele tem uma capacidade ali de visualizar que as coisas elas podem ser outras coisas. Ele é um dos poucos personagens da mitologia grega que ele é definido como uma pessoa sem lugar, uma pessoa com vários lugares, né? Inclusive tem outra pessoa que tem isso, é o Odisseu, e tem uma passagem muito específica que ele fala que ele recebe a orientação de andar até que a pá vire um instrumento de semear, de espalhar sementes. Por quê? Porque significa que ele tem que andar, sair do litoral até dentro, até onde são as pessoas camponesas. Por quê? Porque a pá no litoral, ele tem um significado muito específico de navegar. É um instrumento que é usado para água. Quando você mora no interior, você não tem água perto, a pá, o instrumento pá não vai significar nada para você. Ele vai mudar de significado. Ele vai virar um instrumento que semeia, que joga semente. Então significa que você tem essa capacidade de entender que as coisas podem significar mais de uma coisa. Né? Então o Hermes ele faz esse movimento de ver a tartaruga e transformar ela em um instrumento. Depois disso ele rouba os bois de Apolo, esconde numa armadilha que ele faz ali, que ele rouba o gado, limpa os rastros, faz a vaca andar de costas, enfim, ele tira o gado do Apolo, que tá num gado que é um espaço divino especificamente, e traz pro terreno. Quando ele traz pro mundano, por isso que eu falei que eu vou contar depois, é muito longo, mas eu vou continuar a minha palestrinha.
Não, foi uma longa jornada, teve virar só o Jaiminho do Olimpo, né? Caralho!
Tô passando aqui o meu...
Terminou carteiro, mas antes foi incrível. O
batom do Pernalonga aqui.
De repente, a gente descobriu que o doutor Arthur é presidente do fã-clube.
É, foi um rolê, hein?
Ele rouba o espaço da comida no espaço sagrado, traz para o espaço terreno, que é um espaço da fome, que na cultura grega tem especificamente ali uma coisa de ser o ser não confiável, aquele que sente fome. E ele faz um ato de sacrifício, ele corta a carne das vacas, separa pequenas porções da carne como um ato de sacrifício e separa uma porção para um 12º deus que é desconhecido. Você fala, que porra de deus é esse? E sai fora. Ele não tem, ele tem fome, esse importante, é um deus que tem fome. Deus não tem fome, então ele sai de lá e está com... Só que a fome dele não é uma fome qualquer, ele tem uma fome específica. Ele sai para comer e se alimenta da fumaça do sacrifício, como um deus. E aí ele sai de lá, piriri pororô, Apolo fica puto, chega lá e fala, cadê as minhas vacas? Ninguém sabe
onde está as vacas. É o que ele diria em Lore Olympus, inclusive. Minhas vacas, cadê? É o que ele diria.
E aí ele vê os sinais da vaca no chão, e ele também, como um deus um deus profeta, um deus que lê sinais, ele olha os sinais do Hermes e não entende porra nenhuma. Ele fala, que é essa pegada de vaca? Bosta isso daqui. Não tô entendendo nada. Então, o acaso para ele já é uma confusão. O acarma que o Hermes traz já é uma confusão para Apolo. Por isso que o Apolo e o Hermes eles são opostos, complementares, por isso que eles geralmente estão juntos. Ele vai até Zeus fala, tem que resolver essa bagaça aqui que eu vou arregaçar esse moleque folgado. Ele chega até Hermes antes e fala, você roubou minhas vacas. E aí tem outra coisa importante que o Hermes faz, ele mente. Ele fala, não roubei, que isso, acabei de nascer, nasci ontem, literalmente, eu vou roubar? Nem a pau, jamais faria isso, não roubei. Aí o Apolo fala, então você vai ver, seu filho da puta, eu vou te levar lá pro Zeus. Aí ele leva o Hermes pro Zeus, ele vai, pega o Hermes, no momento em que ele pega o Hermes, ainda um bebê, o Hermes peida, e isso é importante por um motivo muito específico, porque a sujeira, ela separa o que é o mundano do sagrado. O humor, a risada, a sujeira, tudo isso são coisas que não estão no espaço do sagrado, eles estão no espaço do profano. E aí ele chega até Zeus com o Hermes e fala, esse moleque falou que não roubou minhas vacas. E aí tem aquela brincadeira lá, ele fala, eu menti. E aí Zeus dá uma... E aí Zeus, quando ele descobre a mentira e a sacanagem do Hermes, ele não fica bravo, ele não fica puto, ele ri. Porque o humor também é outra...
Eu vou fazer também.
Ele ri por quê? Porque se é pra zoar o Apolo, a gente tá dentro.
É isso, porque o humor ele é uma ferramenta de transformação. É diferente do medo, da raiva. O humor ele transforma o que é sagrado e o que não é. História longa, transformando a história longa numa coisa curta. O que o Hermes consegue é nesse momento em que ele consegue se colocar como alguém que faz parte do panteão do Olimpiano. Então você tem uma interpretação ali que ele faz o sacrifício pra ele mesmo. Ele se coloca no lugar do Olimpiano. Ele recebe um dos templos do oráculo do Apolo. E ele recebe um templo específico da mulher das moças abelha. Porque é um templo de pessoas que sentem fome. E na cultura grega, os mortais que sentem fome não são confiáveis. Porque eles falam qualquer bosta pra encher a barriga. Então é um oráculo em que as pessoas podem contar mentiras. Então é um oráculo muito específico que ele recebe. Enfim, ele tem o Trickster, ele tem toda essa carga de transformação e de linguagem, de tradução, que é importante.
E é o Macaulay Culkin.
Em outras culturas do continente africano, muitas vezes os irmãos não conseguem entender uns dos outros, e quem consegue fazer esse caminho de tradução é o Legba, se eu não me engano, que quem consegue entender todas as línguas, é o único que consegue. Exu, por exemplo, ele tá na encruzilhada porque ele também é um acaso, ele é o que vem do destino, o que vem da sorte, enfim. O Trickster é uma imagem muito legal, é muito legal. E assim eu encerro meu TED Talk, vou tirar o batom do meu Pernalonga aqui.
Nossa, temos fãs de mitologia grega aqui.
Enfim, o Hermes virou o Lin-Manuel Miranda na série do Percy Jackson, né? E é isso.
Não, é porque teve um tempo que eu estudei muito Trickster para escrever uma temporada da Ponto Nemo. Então eu estudei Suzano, eu estudei o Hermes, tem uma história lá também que minha mãe narra.
E o Arthur também tem laudo, gente. O doutor Arthur tá com um rodinho aqui. Deixa o Breno chegar nele.
Mas tem amigo que é psicólogo. Tem amigo que é psicólogo e geralmente vem essa brincadeirinha. Ele falou: não, o seu laudo já tem, é só você pagar a consulta que eu te entrego.
Todos os tipos de neurose enumerados, em ordem crescente.
Eu falo, eu não. Fica pra vocês o conhecimento, isso daí eu não quero, não. E o Hermes é um personagem que eu gosto, que é um personagem vermelho que chega com o Apolo, não por acaso, depois que vocês ouviram
e aqui. E que ele é um cara que vai se opor ao Apolo depois, porque é aquilo, né? O Apolo, ele pode... Ele, enfim... Um dos meus momentos favoritos da série até o momento é o momento que o Apolo chega com um determinado documento, que eu não vou dizer qual é, pra Hera. Tipo, metendo uma banca pra cima da Hera. Aí a Hera deixa ele falar um monte. Aí ela cata, assim, ó, o papel dele, levanta a patinha. A hora que ele termina de falar, ela faz assim, tchuf, aí pega fogo. Deixa ele falar um monte. Aí, a hora que ele termina, ela taca fogo no documento. Ela fala, acabou, querido. Encerrando.
Ela faz igual a Cersei no Game of Thrones.
A Tiusa Violence.
Quando o cara, não, mas eu tenho a carta do
então,
rei.
Então, você tem a força do arquétipo, é exatamente essa. É, mas sabe que o Arthur falou agora do Hermes, e aí ele, essa história toda, esse envolvimento todo dele, reforça aquilo que eu comecei falando, né? De que quando a gente se envolve com uma dessas histórias, um desses personagens, é nisso que a gente acaba mergulhando, assim, né? Eu tenho desses deuses, pra mim, tem a Atena. Eu já contei que o César usou a Atena pra me chavecar? Vocês não aguentam, né? Meu marido, ele é uma figura misteriosa. De Nova Iguaçu para o mundo. Numa determinada situação, ele falou que eu era muito... Que eu era uma das mulheres mais lindas que ele já tinha visto. Que é mentiroso. Porque eu parecia a Atena. A Atena nem existe. Atena nem existe. Aí ele matou. Atena nem existe, velho. O que você tá falando? Ele abriu a estátua e falou aqui, ó. Aqui, ó. A Atena. Que nem você. Olha o nariz, eu não sei o que. Né? Eu falei assim... Ai, gente, será que se eu beijar esse menino, ele para?
Tá me chamando de virjona, é isso?
Aí, ele só descobriu essa história agora ouvindo o professor Morena. Eu falei, tá vendo? Virjona, tem certeza que é isso? Tá querendo dizer?
Nossa, esse, velho. Quem dera tivesse nascido de uma cabeça, ia me poupar tanto problema.
Então, com a Atena, eu tenho esse envolvimento. E aí, o César ouviu e falou assim, não, mas tirando essa parte, você é muito Atena, porque tem a coisa do voto da Atena sempre ser pela misericórdia, a ideia de que a Atena... Busca sempre poupar e reduzir a violência, que ela tá sempre do lado da justiça, que ela não entra nas coisas pra perder. Tem o lance dela com a Aracne, a história dela com a Aracne, que ela, enfim, tem várias histórias que eu gosto bastante. Então a gente vai tendo esses momentos.
A Aracne, eu acho uma história foda. A Atena nessa história é uma filha da puta.
Ela desce e ela fala: fofinha, você tem certeza? E a Aracne, sou foda, sou mais foda que a Atena. Aí a Atena fala assim: então tá bom, então agora a gente vai ver um negócio.
Não, ela tem razão, ela simplesmente faz uma competição, a Aracne faz uma trama, desmostrando todos os como os deuses são podres, a Atena fala, realmente ficou bom, mas você vai se fuder também, vai virar uma aranha.
Exato.
Otária.
Ficou ótimo, mas você espizinhou em cima, então agora você se fudeu ainda mais. Ela está correta, a Atena está correta.
Eu sou time Aracne nessa.
Nossa, gente, é lógico que vocês são time Aracne, né? Porque foi errado, é óbvio que são. E eu tenho essa relação também com a história do Hades e da Persephone, porque tem um debate muito grande a respeito, né? O Jota falou isso sobre a questão do rapto, né? Então, por exemplo, o rapto, dependendo do rapto ali que acontece, ele é muito bem solucionado no Lore Olympus. Por quê? Porque não é um rapto. Ela elimina a ideia, ela elimina esse fator. Na verdade, o que acontece é, o Hades é o cara que raramente circula fora do mundo inferior. Ele tá ocupado, tem gente morrendo o tempo inteiro. Ele raramente circula. E nos momentos que ele circula, junta a Afrodite, o Eros, tá com a flechinha nele, ele vê a Persephone e ele fica completamente fora de si. E aí ele rapta ela. E aí tem as histórias de que ele vai se apaixonar e ela também, de que ela decide ficar porque ela também quer mandar ali naquele espaço, ela vai ser uma rainha. Tem uma coisa, né? Tem a ideia de que ela se liberta daquela mãe opressora, que é uma narrativa que eu gosto também. Tem o lance, né? Porque ela não pode voltar. E aí tem o Hermes, é o cara que dá as romanzinhas pra ela comer e fala, putz, agora ela tem que ficar. Todo mundo que come alguma coisa no mundo inferior não pode voltar. E aí tem a versão que é o Hermes que dá pra ela, fala, ai, come esse negocinho aqui. Putz, Deméter, não consigo devolver ela agora. Teve esse negócio aqui, você vê? Então tem essa. E tem a ideia de que ela própria come, e eu gosto muito disso. De que ela vai e manda pra dentro, e ela fala, putz, mãe, agora eu não posso voltar. É, no Lore Olympus, essa personagem me parece que é a versão que a Rachel escolheu. Porque tem, logo no início do segundo volume, tem uma partida de xadrez entre o Hades e a Persephone por um determinado motivo. E aí o Hades tem a certeza de que ele vai ganhar, né? E a Persephone tá toda, ai, que cavalinho bonitinho esse aqui, vou mexer com ele. Ela tá toda assim, e ela dá um cacete nele. Ela dá uma surra no xadrez, ela trucida ele. Toda, ai, nossa, poxa, olha essa peça que fofinha. Ai, acho que eu vou pôr ela pra cá. E aí ele tá tipo, ai, que fofinha, entendeu? Então eu gosto muito da história da Persephone, porque ela tem esse elemento dos caminhos ali, de uma geração de mulheres rompendo com a geração anterior. Ela tem um respeito por essa mãe, porque ela continua indo lá visitar a mãe nas épocas do ano e tal. Tem o fato de que a Deméter tem uma hora que mete o louco, né? E que os Zeus viram e falam assim, eu não tenho o que fazer. É, a menina tá lá, o que, que você quer que eu faça? E ela fala, bom, se você não fizer nada, então, ó, acabou. Não vou fazer mais nada nessa terra, não tem mais primavera, não tem mais planta. Fim, acabou essa porra agora. Então, aí o Deus fala, Hades, pelo amor de Deus, olha a situação que você tá me pondo. Em nome de Jesus, que nem existe nesse momento que a gente tá conversando. Por que, Hades? Então, tem essa questão das mulheres que dobram os homens nessa história, sabe? Que eu acho que é um elemento que sempre me atraiu bastante. Porque as mulheres na mitologia grega, elas são muito reféns o tempo inteiro, né? Se a gente vê a história, quanto que essas mulheres... Cara, você vai pra Ilíada, você vai pra Odisseia, tem a Penélope que fica lá esperando o idiota do Ulisses, que tem um ranço profundo, né? Tem a Helena, aí tem a Afrodite e a Hera, que são pintadas como malucas. Aí, se é uma mulher racional, aí ela é virgem, que nem a Atena. Entendeu? Então, cara, parece que... Como que você acha?
Mas a Atena é virgem por um motivo bastante patriarcal também, que é pra garantir o espaço de dos Zeus, né? Como grande deus de todos. Para o ouvinte que não conhece, a mitologia grega é muito pautada pelo mito de sucessão, né? Do filho que sucede o pai. E aí Zeus, quando ele assume, ele resolve esse problema devorando a primeira esposa e parindo uma deusa, uma primeira filha, que também faz voto de castidade. Portanto, sem netos e filhos.
Para garantir que não tivesse sucessão e o pai reinasse para sempre. Eu gosto muito desses momentos de ruptura que aparecem ali, né? E a Artemis e a Persephone, de alguma maneira, elas simbolizam essas deusas, assim, para mim, nesses momentos, sabe? Da mesma forma que a Atena, principalmente ali na Ilíada, quando Pautora, ela se opõe ali, bota para fuder e tal, né? Do lado contra os troianos, do lado dos gregos, também tem esses elementos. Então, os pontos que me atraem mais ali são isso. E no Lore Olympus, isso acaba aparecendo de uma maneira que faz muito sentido e que é muito palatável. Então, ela tira o elemento do rapto, ela mantém o elemento do amor à primeira vista, porque o Hades olha para ela e se apaixona, mantém a interferência da Afrodite e do Eros na situação, porque são eles que aproximam os dois, né, naquela jogada do início, de bota ela escondida no carro dele lá, meio chapada, que aí ela vai acordar toda groga, ele vai perder a paciência, ele vai falar, imagina, Afrodite é muito mais interessante. E aí, então, tem esse elemento manipulatório da Afrodite, né, que é uma lazarentona também. Então, acho que ela tem soluções narrativas muito interessantes para que a gente consiga olhar ali e ainda reconhecer essas histórias pelas quais, por qualquer razão que seja, a gente já tem uma conexão, uma ideia, até uma preferência, sabe? A história do Eros da Psique, que eu também gosto bastante, ela relatou de uma forma muito interessante ali. Então, eu acho que ela é muito acertada, assim, na hora que ela pega, mantém a história reconhecível, ao mesmo tempo em que ela realmente moderniza essas histórias e os discursos.
Eu acho que os meninos falaram bem quando eles falaram, eu acho que foi a Jota, né, que comentou que poderia ser uma porta de entrada para quem não conhece os mitos, porque eles é muito bem apresentado, né?
Dito isso, é claro que merece o prêmio, né, galera? Então a gente falou um monte, eu acho que merece na terceira temporada, né, que agora, porque acho que tem um caráter inicial e experimental dos primeiros episódios, que é natural, porque a série tá nascendo, né? Ela foi indicada em outras temporadas, em outros recortes ali, mas ela ganha depois de um tempo já, da série já mais maturada, né? Mas é uma série muito gostosa de ler, muito em termos do que ela explora enquanto quadrinho também, a gente conversou, muito interessante. Então, pra mim, merece o prêmio.
Pra mim, né, merece o prêmio. Merece quantos, né? Merece quantos prêmios, né?
Eu vou fazer essa pergunta pro Juto agora, porque a gente tava até conversando, né? Pra quem pegar o quadrinho agora, o primeiro volume dá pra ver que em quesito de organização, de trama, de narrativa, ela tá pegando o jeito ali, né? Algumas coisinhas, elas são mais leves, mais soltas. Não chega a ser desorganizado, mas é um pouco mais frouxo, eu acho, né? A questão da estrutura, não sei se o Juto concorda, mas me parece, né?
Cara, enfim, na verdade, eu não, Não concordo, não.
Tudo bem.
Eu vou falar em favor do quadrinho, assim. Eu acho que se ela vai crescendo depois, então, cara, ela começou já com o sarrafo bem alto, assim. Né? Eu acho... É muito difícil você... Uma coisa que me chamou a atenção tecnicamente, né? Ela muda de cenários, mas ela não introduz isso com o narrador, né? Só tem os diálogos.
Dá pra dizer que ela começou já com as portas do inferno abertas?
Ah, não, porque não tem inferno, porque o inferno é Dante, ó, palhaço. E eu chamaria ele aqui pra essa conversa, mas ele não atende o telefone.
Não quis.
Eu mandei e-mail pra ele não responde.
Pois é, né? Então sim, cara, com certeza merece o prêmio, sem dúvida nenhuma. E agora o prêmio Eisner pode ficar mais tranquilo, porque ele sabe que ele tem a concordância 30 minutos, né? A Olá fica mais tranquila.
Ai, meu Deus do céu.
Mas eu tava falando isso do roteiro porque foi uma coisa que eu senti e que eu acho que se você, ouvinte, quiser ler, falar, putz, não sei se eu gostei muito do primeiro volume, continua. Que de fato vai fazendo esse crescente, dá essa segunda chance.
Cresce muito, 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 muito. Cresce muito.
Então, muito bem, o próximo merece prêmio é o prêmio Pulitzer, o livro A Estrada, do Cormac McCarthy. É um livro que eu vou dizer pra vocês, eu nunca li nada dele, estou ansioso pra ver
que vai isso? ser essa leitura. Como assim?
Nunca li.
Pois meu é. Deus, dou doutorado pra qualquer pessoa hoje em dia. Só porque
hoje em dia é assim, Cecília, qualquer um recebe. Tô muito ansioso, esse é um dos que eu queria ler, depois que, enfim... Subiu essa
Como assim,
leva.
Esse é um dos que eu queria ler? Você tá querendo dizer que Lore Olympus você não queria ler, Arthur? Você quer que
não,
eu
não, não, esse é um dos que eu queria ler do Cormac McCarthy. Tem os dois ou três dele aqui que tá separado que eu quero ler. Esse é um deles. Então eu estou ansioso para conversar com vocês sobre este.
Eu gostei bastante de Onde os Fracos Não Têm Vez, então eu tô empolgada para esse também.
Então se você ouvinte quiser participar da gente desse episódio, a gente não tem gravação ao vivo, mas a gente manda essa agendinha aí agora para vocês. Fiquem ligados. A Estrada Cormac McCarthy, que vai sair em julho. Então vocês fiquem atentos. E o último recadinho da gente, vocês já sabem, por favor, saiam do Padrim e venham para o Orelo. Precisamos dessa migração, perderemos um terço da nossa renda nesse meio tempo. Se você gosta do 30 Minutos, manda para alguém, ouve pelo Orelo, apoia, enfim. A gente está com muito receio de ter que diminuir algumas coisas nossas. Teve um momento aí que a gente teve que cortar alguns episódios, enfim, manter só 4 episódios por mês por conta de pagar a edição, a gente tem custo com site, com servidor, com uma série de coisas. Esse dinheiro é muito importante pra gente. E pra assinar, você pode fazer o seguinte, você pode baixar no seu celular o aplicativo da Orelo, é só ir lá na Play Store, na Apple Store, baixar um tocador de podcast, que você também pode ouvir por lá, se você quiser, para remunerar os podcasts que estão cadastrados na plataforma. Mas se você quiser continuar ouvindo pelo Spotify, tudo bem. É só baixar a Orelo, fazer o pagamento por lá. Pode fazer, inclusive, pelo sistema do celular, pela Google Pay ou pela Apple ali. E continuar ouvindo normalmente no Spotify, mas se você quiser ouvir pelo Orelo, você pode. E se você não quiser baixar mais um aplicativo no seu celular, você pode acessar o site www.30min.com.br, numeral mesmo, 30min. E a partir de R$10 agora você tem vários planos, vários benefícios, acesso aos materiais exclusivos, inclusive retroativo. O Telegram ele tinha um problema de ser um pouquinho mais difícil de encontrar, mas na Aurélia eles estão inclusive organizados por listas, estão organizados por e-mails que a gente manda, então você consegue acessar tudo com muita tranquilidade. Fica aí o nosso apelo, pelo computador você pode trocar também por Pix, mas tem que fazer a renovação mensal para não cair nenhum problema de fraude bancária. Porém, contudo, todavia e entretanto, se você não puder fazer esse compromisso mensal, a pessoa pode fazer o quê, Cecília?
Pode fazer um Pix de R$1 até o infinito, como diria ele, o rei do camarote. Vocês podem fazer o envio para pix@30min.com.br. Nenhum desse dinheiro será usado, infelizmente, para pagar minha viagem do Arthur pela Grécia com o professor Moreno.
Eu não quero mais viajar com você também. O que, que é isso?
Ah, não vem, não. Você quer sim. Pronto. Você quer sim.
Pronto. Agora... Eu tô fazendo charme agora. Fui recusado ao vivo.
Quem não tá te vendo, não.
Quem não te conhece, que te
conhece. Por favor. Aí, olha, sinceramente. Mas a gente não vai usar o dinheiro pra isso. A gente vai usar o dinheiro só pra gente se manter entregando os conteúdos em todas as plataformas, fazendo sorteios e financiando novos projetos aqui de mais produção de conteúdo pra vocês, tá bom? Então, pix@30min.com.br, qualquer valor vale super, super, super a pena, tá bom?
E sabe o que ajuda também, gente? Eu tô olhando aqui o Spotify pra quem não acessa o Spotify, eu tô achando muito pouco nomeações com estrelinhas. É o seguinte, ouvinte, assim, é o seguinte, ouvinte, vamos tomar vergonha na cara todo mundo? Vamos lá. Beleza, você não precisa escutar pelo Spotify, escute pelo Orelo, mas vai lá no Spotify e coloca lá 5 estrelinhas pra gente, pelo menos pra gente ter 1000 avaliações. Tá bem pertinho.
Você não tem 1000 ainda? O que, que é isso, gente? Aí agora eu vou concordar com a Jota. Tome vergonha, cara.
Pô, 10 anos, não tem 1000 ainda. Como
mas
assim?
Mas se for pra não dar 5 estrelas, não coloca nada.
Exato, exato. Mas vai lá, dá uma olhadinha lá. Acho que, assim, pelo tanto de gente que ouve a gente.
Não, não pode episódio, pôr 4, não pode pôr outra coisa. Eu tô proibindo. Aqui é Xandão, não tem essa história,
e
não.
E pelo tanto que a gente tem de ouvinte por episódio, é mais do que justo a gente ter um mínimo de 1000 avaliações. Então, assim, ouvinte, assim, eu estou julgando. Vai lá. Agora, aproveita agora. Ah, tá enchendo o saco.
Tudo normal.
Tá dirigindo, foda-se. Abre aí.
Isso, para aí na esquina. Abre o aplicativo. Não. 5 estrelinhas, gente, pelo amor de Deus. E coloca lá. Estou colocando porque vocês mandaram nesse episódio. Pode colocar.
E fica o nosso agradecimento especial em primeira mão, então, aqui ao Pix que a gente recebeu de Maria Aparecida Otônio da Costa e também aos apoiadores Premium. Alan Henrique Abreu Dias, Beatriz Catelã, Bianca Rojo, Diniz Bortolotto, Gabriela Lopes, Gabriela Valentim, Kellyane Cristina da Silva, Marlon Beckenbrock, Priscila Moraes dos Santos, Renato Oliveira Lamonier Ribeiro, Suzana Vieira Ebas, Thelma Cobori, Valéria Olson e Valessa. Muito obrigado, pessoal. E é isso. Ficamos por aqui e até a próxima.
Valeu.
Valeu.
Tchau, tchau. Gosto muito com o uso das cores, né? Eu acho que ela tem...
Acabei de falar isso, meu.
Calma, eu não terminei de falar. Nervoso.
Não, é que eu usei essa mesma frase. Eu acabei de falar, abre aspas, eu gosto muito do uso das
não
cores.
Não copie Doutor Arthur, Cês, aqueles, né?
Que isso, é plágio.
Ixi, fui detectada como plagiadora aqui, tá vendo? Eu não gosto das cores, então.
Tá vendo, Arthur? Criamos um monstro. Temos um Apolo agora no podcast.
Não, eu não quero
olha, menino Apolo, se acalme.